Caríssimos, caríssimos. Me fazem companhia de novo? Deixa eu prender esse troço direitinho aqui. Tá, espero que tenha espaço pra gravar. Vamos lá. Da última vez eu fiz uma besteira quando tava acabando o meu papo furado, as minhas digressões, as minhas reflexões insanas. A bateria, o cartão de memória encheu. Que engraçado. Mas não cortou nada demais. E o que eu quero comentar com vocês hoje... Bom, de novo, René de Paula Júnior falando. Mais um episódio insano. Estou fazendo uma manobra um pouco diferente aqui na garagem. Eu confesso que... eu gosto de... tem uma garagem relativamente complicada. E eu gosto, às vezes, de tentar sair de maneiras diferentes. Às vezes dá um trabalho desgraçado. Mas eu acho mais divertido. Né? Acho mais divertido... É legal, vou aperfeiçoando um pouco, sei lá, a noção de espaço do carro, a capacidade de manobra, tá? Então eu gosto de criar para mim mesmo alguns probleminhas. Pronto, vamos sair. Qual é a história de hoje aqui? A história é a seguinte, não vou me estender muito na história. Eu acabei de me recolocar profissionalmente, é legal... comentar isso de uma maneira que talvez seja útil para vocês, né? Eu não sou nenhum exemplo profissional para nada, porque minha carreira é para deixar qualquer profissional de RH com dor de cabeça, porque eu, imagina, comecei uma faculdade de engenharia, a um certo ponto falei, não é isso que eu quero, aí eu fui fazer rádio e TV, né, onde eu acabei me formando, aí eu trabalhei em TV por um tempo, como produtor, e vão caçar o meu diploma, porque eu gravo tudo errado, mas não faz mal, trabalhei em TV por um tempo, aí começo a trabalhar em internet em agência, depois eu vou para grandes empresas, depois eu vou para portal, cara, não tem assim um fio condutor, não é assim uma carreira linear, não é nada e tal. E por que isso? Por duas razões, acho que a primeira porque esse foi um mercado, pelo menos no Brasil, bastante instável, tanto que a imagem que eu sempre uso quando eu falo com RHs, eu falei, cara, a gente teve que andar em gelo fino, aquela coisa assim de urso polar, né, no aquecimento global, simplesmente as empresas abriam e fechavam que nem sei lá o quê, né? Então esse é o primeiro, foi um mercado bastante instável, é lógico, eu tive amigos que... conseguiram achar ali uns icebergzinhos um pouco mais sólidos e não penaram tanto, mas eu também tenho outros que, como eu, também teve que dançar um pouco conforme a música. A segunda questão, acho que diz respeito mais ao meu perfil, e eu não sei até que ponto isso pode ser, sei lá, um bom exemplo ou não. Eu não me considero bom exemplo para ninguém, não porque eu não tenho orgulho do que eu fiz, pelo contrário, mas porque são escolhas que não são escolhas as mais ponderadas e racionais do mundo, né? Eu me permiti, acho que, fazer algumas decisões bastante arriscadas, né? Porque, puxa, não tenho filhos e não tem ninguém dependendo de mim, e porque eu também não estava com tanto medo assim. Então, algumas decisões que eu fiz não são replicáveis, né? Parece aquelas coisas que você vê no Mythbusters, né? Não faça isso em casa, não faça isso sem a supervisão de um adulto e tal. Então... estou até colocando isso para desmistificar qualquer coisa. Ah, carreira, isso, carreira. Não, cara, carreira bem complicada, bem confusa. E eu tive que me reinventar inúmeras vezes, tá? Isso é de menos, minha história pessoal é de menos. Mas o que eu quero levantar a bola aqui, que talvez seja útil para alguém, eu espero que sim, sobretudo para quem está começando, é o seguinte. Eu vi nos últimos anos todo um discurso se criar de veneração do digital. Né? E é lógico que quem estava começando com isso adorou essa história de venerar o digital, né? Então você tinha aquele, eu participei de vários eventos onde os primeiros blogueiros botavam o dedo no nariz assim do Estadão, do Globo, da Folha, e falavam, vocês vão morrer porque vocês são velhos, porque vocês são antigos. No ano seguinte os caras estavam na folha de pagamento, tudo bem, né? Eu também vi, mesmo em faculdades, em pós-graduação, em mestrado de Java 4, gente falando que, olha, tudo mudou, os mapas não servem mais, agora estamos... Só que, obviamente, o cara não dava caminho nenhum, só mostrava que era tudo muito confuso e novo, e a pessoa saía de lá maravilhada, porque falou, pô, legal, não vou ter que estudar, né? O cara me liberou de ter que estudar as disciplinas tradicionais, porque as tradicionais ficaram antigas. Então, esse discurso de veneração, de idolatria do digital, como se ele tivesse automaticamente acima de qualquer disciplina, né, como se ele fosse a chave absoluta e máxima para o futuro, né, como se, parece aquelas coisas de polishop, né, seus problemas acabaram, né, facas Guinzo, o digital era a nova faca Guinzo. Isso sempre me assustou, primeiro até por uma questão ética. Normalmente esses discursos... Imagina, se o cara não tem bagagem nenhuma, é claro que ele vai subir no palco e falar, bagagem não precisa, né? Se o cara não tem experiência anterior nenhuma, fala, não, a experiência anterior não precisa. Normalmente esses discursos são o que em inglês se chama de self-serving thought, né? Que são pensamentos que ajudam a você mesmo, né? Então eu já vi gente em eventos subir lá e falar, não, a educação morreu. Eu acho que games podem ser substituir a educação. É lógico que o cara trabalhava com game e também não era tão bem educado, né? Então tem sempre um discurso de querer enterrar alguma coisa. Rádio morreu, televisão morreu, propaganda morreu, tudo morreu. Cara, eu sei que isso pode dar um certo gostinho revolucionário, né? Mas eu tenho uma notícia, uma notícia que pelo menos para mim faz sentido e tem conduzido as minhas escolhas. É por isso que, aliás, eu quero trabalhar onde eu estou trabalhando agora, que é o seguinte, isso é papo furado, lamento informar, né, mas assim, essa visão do o digital, exclusivamente digital, acima de todo o resto, na boa, é pobre, né? Por quê? Porque, por várias razões. Primeiro porque nenhuma pessoa que eu conheço é 100% digital, né? Tipo 100% com cara na tela, né? Ninguém ali é um robô do Google nem nada. Mas segundo, porque várias outras mídias e várias outras cursos e diplomas, etc. e tal, elas acumularam um conhecimento absolutamente maravilhoso sobre como pessoas funcionam, sobre como planejar, como definir, como criar. E isso não pode ser jogado fora, não dá para ser jogado fora. É como dizer que, olha, o cinema, o YouTube vai matar o cinema morreu, então o Spielberg é um idiota, o Hitchcock é um idiota. E, cara, se fosse assim, você não estava baixando Lost da televisão. Se você está baixando Lost para assistir no seu computador, é porque tem excelentes roteiristas, excelentes diretores, excelentes fotógrafos, excelentes montadores, excelentes atores, tudo excelente. E são disciplinas, cara, que estão super consolidadas e super maduras. Aliás, essa coisa do 100% digital, vamos jogar tudo fora, é uma coisa que eu vejo mais no Brasil do que em qualquer outro lugar. Quando você vai para outro lugar, as pessoas se orgulham de serem multidisciplinares, elas se orgulham de terem, sabe, vários chapéus na cabeça, elas se orgulham de terem vários diplomas, tá? Se você caiu muito nessa armadilha aí de achar que vamos rasgar tudo e, né, só o digital tá valendo, lamento informar, mas você está comprometendo a tua carreira, porque o mundo está mudando, e não só o mundo está mudando, como o que hoje, vamos supor que você queira trabalhar numa agência, o que os clientes demandam hoje, dificilmente eles vão demandar, olha, faz um GIF animado para mim e pronto, né? Os caras chegam no teu chegam para você com um problema. Olha, eu tenho um problema, eu tenho essa situação, eu tenho essa oportunidade, e aí? Né? Aí você fala, legal, vamos fazer uma página no Face. Ele falou, calma, peraí, você já vai direto para a solução, já vai direto para a social media? Vamos pensar um pouco mais amplo, tá? Então ontem, por acaso, eu estava vendo ali uma apresentação de cases de onde eu trabalho, cara, e os cases envolviam desde intervenções na Vila Paulista, até filmes que foram para televisão, até game em 3D, coisas em social também, claro, envolviam sites, envolviam... Cara, na verdade, a questão aqui, e é isso que eu acho que eu vou aprender pra caramba, dado um problema X de comunicação, de negócios, sobretudo de negócios, que soluções que a gente pode propor sem nenhum tipo de preconceito, tá? E para isso você precisa ter profissionais que pensem um pouco além da bitolação de Twitter e Facebook. Você precisa ter gente que, porra, tem experiência de varejo, que tem experiência de branding, que tem experiência de evento, que sei lá. Entendeu? Você precisa de gente com uma visão ampla, mas sobretudo com uma retaguarda sólida, Tá? Eu vou contar aqui que acho que a melhor coisa que aconteceu comigo, foi meio por acaso, tá? Mas foi nos primórdios dessa história do digital, e trabalhar em agências que tinham já uma bagagem bastante sólida em termos de marketing de relacionamento, de CRM, de mensuração, de métrica, de pontos de contato. Quer dizer, por sorte, eu caí lá no começo, eu não sabia nada, convenhamos, minha formação é rádio e TV, eu não sou nenhum gênio acadêmico, eu não sou nenhum PhD em nada, né? Eu era um cara de comunicação que tinha trabalhado, sei lá, na HBO e no Aqui Agora, tive que aprender tudo. Então, eu tive a felicidade de cair em cenários multidisciplinares. E é isso que eu gostaria de, sei lá, não sei até que ponto eu vou conseguir marcar isso na vida de alguém ou influenciar alguma decisão tal, porque é um trabalho muito de Don Quixote, é um trabalho de formiguinha, porque vai ter um monte de gente por aí que depende, cuja carreira depende de dizer, né, que o mundo velho já era. Tem gente que depende disso para viver, tem gente que depende dessa história de dizer que, ó, tem um novo mundo aí, me segue, eu não sei para onde eu vou, mas me segue, né? Eu não sei se eu vou conseguir, de alguma maneira, plantar essa sementinha aí em algum coração, alguma cabeça, alguma carreira, nessa história de comece antes que seja tarde, né, a prezar outras disciplinas, tá?